juiz de direito da comarca de Soledade, José Pedro Guimarães, para que possamos falar também sobre a retomada do poder judiciário, como tem sido o trabalho em 2022. Doutor José Pedro, obrigado pela presença aqui na tua Rádio Cristal, bom dia.
Bom dia, Paulinho, bom dia, ouvintes da rádio, e também aos internautas, e eventualmente, que estiverem, né, nos acompanhando pelas mídias sociais. Pois então, Paulinho, nós estamos aí desde o dia 7 de janeiro, né, que terminou o recesso, já trabalhando no fórum, né, e com as audiências sendo realizadas desde o dia 17, né, algumas audiências assim, de casos urgentes, né, e estamos retomando, né, as atividades agora com algumas limitações em função desse recrudescimento da pandemia, mas acredito que logo vai tudo normalizar-se, né?
Qual a orientação para a comunidade, para os operadores do direito que precisarem utilizarem a justiça local em relação ao atendimento diante desta pandemia?
Bom, por enquanto está assim, as audiências estão sendo feitas num sistema híbrido, né? Presencial e telepresencial, a critério das partes, né? E também é importante que todos tomem conhecimento, ontem vi que algumas pessoas procuraram no fórum, nós estamos até o dia 11 com expediente só interno. Por quê? É claro que as audiências que já estavam designadas estão sendo realizadas, ontem mesmo eu realizei audiências, porque nós estamos num processo de digitalização de todos os processos físicos. De modo que a Soledade foi uma das primeiras comarcas do interior contempladas no calendário, para que nós nos tornamos aí 100% digital ou com processos eletrônicos. Isso facilita muito a atividade judicial, seja dos operadores do direito, também das partes que poderão acompanhar, assim, com melhor comodidade, o andamento dos seus processos, né, pela internet.
Doutor José Pedro, afora essa questão envolvendo a digitalização, o trabalho, nós temos aí uma carência de magistrados no Poder Judiciário local. Qual a situação? Doutora Mariana já deixou a comarca, já se tem um novo magistrado designado. Qual a situação para que os processos também possam ter uma celeridade maior?
Nós estávamos aí durante o ano passado, eu e a doutora Mariana nos revezamos na jurisdição da comarca. E desde o dia 17 ela foi removida para a comarca de Sapucaia do Sul, de modo que eu estou agora jurisdicionando toda a comarca, né, até que nós tenhamos aí a assunção da colega de Arvorezinha, que já foi promovida. E a expectativa é que ela assuma no final deste mês ou no início do mês de março. Ela vai assumir a primeira vara civil, ficando então em substituição à segunda vara, que era de titularidade da doutora Mariana, até que nós tenhamos a promoção ou a remoção com o preenchimento da vaga, né? Eu acredito que isso talvez ocorra lá para abril, até o final do primeiro semestre.
Quais são as dificuldades nesse sentido de atuar, de dar celeridade aos processos? Tem muitos acumulados ainda pendente de despacho, de alguma decisão?
Sim, nós tivemos aí no ano de 2020, o ano passado também, um grande percalço na normalidade jurisdicional com o cancelamento das audiências dos atos presenciais em função da pandemia. Isso atrasou muito o andamento dos processos. Por exemplo, na vara criminal, eu tinha designado vários júris que tive que cancelar, a previsão é fazê-los nesse primeiro semestre. De modo que atrasou bastante, né? E também nós tínhamos um concurso que se iniciou, deveria estar finalizado, de 9 juízes para que assumissem, mas em função da pandemia foi suspenso. De modo que tudo isso sobrecarregou, né, a administração judiciária em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, e inclusive aqui em Soledade. Mas são anos difíceis, né, nós, em todos os setores, né, há dificuldades no setor privado, no setor público, né, carência de pessoal mas não imaginamos que ao longo de 2021 nós consigamos vencer aí a pandemia, né, normalizar, para que ela então fique, né, rebaixada para uma mera endemia, de modo que possa então os órgãos de saúde pública controlá-la.
O senhor acredita que as audiências virtuais vieram para ficar e não tem mais volta?
Sim, sim. Eu tenho eu sou um pouco cético, né? Principalmente na área criminal, né? Eu acho que o magistrado que vai julgar a liberdade das pessoas, que é o bem mais valioso depois da vida, né? Que, em qualquer sociedade democrática e organizada, né? Civilizada, que o magistrado deve pelo menos conhecer, né, visualmente as pessoas que vai julgá-los, né? Na instrução da prova, não só o promotor, o juiz, mas o promotor também, né? Porque faz parte, né, aí do sistema de justiça, a promotoria, a defesa, e nós temos que ter algum contato físico, né, para que a gente possa ter uma impressão melhor daquilo que foi retratado e possa a decisão final, né, ser justa, né? Nada mais, eu sempre digo, nada é mais sacrificoso, né, para uma sociedade democrática, civilizada, organizada como a nossa, né, que nós tenhamos aí eventualmente inocentes condenados, né? Isso é uma pecha que nós temos que sempre estar muito atentos. E o sistema de justiça deve sempre envidar, né, o máximo respeito às garantias individuais, né, para que nós não possamos aí sacralizar, né, injustiças.
Doutor Zé Pedro, nós temos uma área criminal bastante agitada na comarca de Soledade, que abrange vários municípios. Nós também temos várias prisões sendo realizadas, tivemos momentos conturbados em relação a algumas decisões do Poder Judiciário, algumas críticas da Polícia Civil, da Brigada Militar em relação ao Poder Judiciário, em determinadas prisões preventivas, alguns que foram presos, outros soltos. Como o senhor pretende trabalhar essa questão no ano de 2022?
Bom, Paulinho, primeiro, numa democracia, né, nós temos que zelar muito pelo sistema de freio e contrapesos, né? De modo que a liberdade, a construção da liberdade, essa inicia eventualmente com algum ato da Brigada Militar, depois, no segundo passo, vai ao exame da autoridade policial judiciária, o delegado, que vai fazer o segundo exame de legalidade, e depois vem ao judiciário. Então, são normais na interpretação. O direito é muito, você tem formação jurídica, bem sabe, o direito não é uma ciência exata, né? Bem pelo contrário, é bem dialético. A interpretação da lei, ela enseja, às vezes, interpretações num sentido ou outro, né? De modo que vamos dizer assim, essas divergências institucionais, elas são inerentes ao processo democrático, né? De sempre de divisão do poder. Então, nem a autoridade policial militar deve ter o poder absoluto, nem a autoridade policial judiciária, o delegado de polícia, né? E muito menos aí o Ministério Público ou o juiz, né? Então, têm sido feitas essas divergências que ocorreram aí de modo institucional. Eu sou democrático por princípio, né? Então eu sempre recebo, né? Eu tenho o meu modo de jurisdicionar, e a Constituição, quando eu entrei na magistratura, isso já faz 24 anos para 25, o juramento foi de respeitar a nossa Constituição Federal de 88. De modo que farei sempre isso, né? Toda a minha decisão são fundamentadas em decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a uniformização do direito, né, nacional, que tem divergências, né? Eu tenho divergências com meus colegas, né? Os tribunais de justiça têm divergências com... e cabe então o Supremo e o STJ uniformizar essas jurisprudências. Então, as minhas decisões são sempre assim, né? Aquelas que eventualmente não serem, vamos dizer assim, as preponderantes dentro de uma visão de aplicação do direito, né? O Ministério Público recorre, o Tribunal de Justiça reforma, né? Quem cabe fazer esse exame da jurisdicionalidade, né? Das decisões de primeiro grau. E, eventualmente, às vezes, vai ao STJ ou ao Supremo para que decida. Então, mas é normal, isso, essas divergências institucionais são normais, é importante sempre para que nós tenhamos o que eu chamo a oxigenização do sistema de justiça.
Doutor Zé Pedro, em 2021, até nós questionamos nesse microfone se tinha interesse de deixar a comarca, o senhor ventilava naquela oportunidade que isto poderia acontecer. Permanecerá, sairá? Já se tem uma posição sobre isso?
Eu estou almejando uma promoção, né, para a entrança final, então, mas ainda não foi possível. Possivelmente nesse ano 2022 não, né, talvez fique para 2023 essa minha. Eu estou muito bem, gosto muito aqui da cidade, né, da jurisdição criminal também, gosto bastante, né, então estou muito bem familiarizado, né, e claro, tem que pensar na carreira, né, e de modo que, quando houver possibilidades, aceitarei a promoção. Né?
José Pedro Guimarães também responde nesse momento pela Justiça Eleitoral?
Sim, com a remoção da doutora Mariana, então eu fiquei na investidura em caráter de substituto, agora com a colega, o Tribunal Regional Eleitoral vai decidir se eu ficarei ou não à frente da jurisdição eleitoral. Daí é importante algumas recomendações, Paulinho foi bem a propósito, porque nós estamos, em função do recrudescimento da pandemia, estamos em plantão extraordinário. O tribunal, o cartório eleitoral aqui, o plantão telefônico é das 12 às 19 horas, não temos atendimento presencial assim como era antes, de segunda a quinta, então das 12 às 19, e na sexta das 8 às 15. Então, as pessoas que tiveram algum problema deverão. Primeiro, porque hoje está tudo. É possível fazer muitas coisas na internet, no site da Justiça Eleitoral. Mas aquilo que não for possível fazer, daí entra em contato conosco por telefone e marca um agendamento de horário.
Qual o telefone?
É o telefone da. Aqui. É o 3381-2111. E o WhatsApp nós temos também, que é o 999-68-3442. Por que que é importante, Paulinho? Porque primeiro, nós temos a eleição esse ano. E o fechamento do cadastro eleitoral é 4 de maio. Então aquelas pessoas que eventualmente tiveram seus títulos cancelados, né, na revisão biométrica de 2017, deverão regularizar sua situação eleitoral até o dia 4 de maio, senão não poderão votar em outubro. E essa regularização, então, aqueles que querem aproveitar o período aí agora de férias, né, então, tentem fazê-lo pelo site, aquilo que não conseguirem, daí liguem para nós e marquem um horário lá para ser atendidos. Nós estaremos aí nesse implantão em função até o dia 28. Eu tenho a impressão que em março regulariza tudo, né? Outra coisa, quem não votou devido à pandemia e negócio da ia fazer a, não fez a biometria, né? Nós observamos que não, esse ano não vamos exigir a biometria para votar, não vai ser exigida, então,
não tem exigência, obrigatoriedade,
então, só que tem que estar regularizado. Então alguém que fez, mudou de endereço, quer alterar a sua sessão, mudou de domicílio eleitoral, né, tem que regularizar, não deixem para o último dia, né? Infelizmente, às vezes a gente vê filas e filas na véspera, né, e as pessoas não precisam passar por isso. A nossa situação eleitoral, né, como é obrigatório o voto, nós de vez em quando nós temos que ver como é que tá a minha situação, eu estou quite eleitoralmente, eu estou apto a votar ou não, para evitar surpresas, né? Nada mais desagradável que no dia da eleição, que é uma festa cívica por excelência, e o eleitor faz questão de participar dessa festa cívica, né? Não poder exercer o seu direito ao voto porque está com uma irregularidade, né? Como nós tivemos aqui muitos cancelamentos na biometria, e eu suponho que tem pessoas que ainda hoje não regularizaram essa situação.
depois vai ter transtornos na frente.
Sim, sim.
Bom, só para finalizar então, doutor Zé Pedro, número do cartório eleitoral, 3381-2111 ou 99968-3442.
Sim, isso.
Nós vamos ficar com esses números aqui, porque geralmente as pessoas nos questionam sobre os telefones.
O site é do TRE, né? No link aí, TRE, aí é www.tre, aí -rs.jus.br. Então, títulos novos, fazer os adolescentes, né, que estão aí completar 16 anos este ano, precisam fazer a inscrição eleitoral se quiserem exercer o direito ao sufrágio em outubro. Então, procurar o nosso plantão, então, só repetindo, 12 às 19, segunda a quinta, e na sexta das 8 às 15. Quem não conseguir regularizar sua situação na internet, liga e marca o horário.
Ok. Doutor, estamos em cima do laço?
Sim.
Mais alguma situação? Nós temos 10 segundos ainda.
Então, só para esclarecer, então, o fora até o dia 11, nós estaremos, as pessoas não precisam, aqueles que precisam se apresentar o fora para cumprir alguma obrigação processual, não precisam ir. Nós não estamos atendendo o público externo. Quem tem audiência, vai, porque vai sair as audiências.